Boa noite a toda a população de Jaci. Sejam bem-vindos à reunião, à 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci.
27ª reunião ordinária, 16 de setembro de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Vereadora Olívia Dani. Vereador Jonathan do Dilso.
Presente.
Vereador Célio do Espetim.
Presente.
Vereador Presidente Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Rogério Tungas. Presente. Vereador Nelson da Funerária. Vereador Elton da Ambulância.
Presente.
E por fim, vereador Banana.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Nelson não está presente.
Obrigado, vereador Sérgio. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício 111/24, gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 60/2024, da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 59, 60 e 61, ambos de 2024, servimos do presente para enviar documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento número 59/2024, informamos que o valor arrecadado com o leilão autorizado pela Lei Complementar 1391/2021 foi de R$ 355.341,10, que se encontra depositado em conta com rendimento, perfazendo um saldo atual de R$ 411.148,35. Até a presente data, não foram debitadas despesas da conta onde está depositado o dinheiro do leilão, conforme se depreende os extratos em mídia digital anexo. No tocante ao requerimento número 60/2024, estamos encaminhando anexo em mídia digital, cópia do processo licitatório 81/2023 e respectivo contrato, bem como toda a documentação solicitada, fornecida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e informamos que relatórios de linhas e planilhas estão anexos aos empenhos. Com relação à convocação do ex-secretário de Transporte e Trânsito, como não faz parte mais do quadro de servidores, deve ser feita diretamente ao mesmo. Por fim, com relação ao requerimento número 61/2024, informamos que o contrato administrativo 202/2023 com a empresa Estrutural Edificações e Serviços Limitada restou rescindido, conforme documentos anexos. No tocante à cobrança de eventual multa por descumprimento do contrato, a mesma se dará em procedimento próprio, juntamente com eventuais prejuízos sofridos pela administração por ato da empresa. Sendo só provavelmente subscrevendo, atenciosamente, Fabiano Silvanetti, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, o requerimento número 66, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitante de agente pelo seu prefeito, requisitando informações acompanhadas da devida documentação comprobatória acerca da construção das casas do programa Sua Casa Nova Jaci, conforme elencado abaixo. Se foi efetuado serviço de terraplanagem no terreno, em caso afirmativo, no item anterior, informar qual empresa prestou o serviço, qual o valor do contrato e se o mesmo já foi pago, por que o serviço de construção das casas passado para a empresa classificada em segundo lugar no certame estatório tem o mesmo valor que o contrato celebrado com a empresa vencedora, não sendo descontado o valor referente à primeira medição paga para a empresa anterior. Qual outras informações a critério de administração? Neste respeito, espero os deferimentos, salvo exceções de 16 de setembro de 2024. E em relação aos projetos em pauta, consta para a segunda votação e redação final o projeto de lei número 15 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o superávit financeiro, orçamento de 2024, e, dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 31/2024, que altera a lei municipal 1486/2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e de outras providências, também o projeto de lei número 32/2024, que estima a receita e fixa despesas do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025, bem como o projeto de lei 33/2024, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMAS, nas modalidades de medidas socioeducativas de liberdade assistida, LA, e de prestação de serviços à comunidade, PSC, destinada ao adolescente que praticar ato infracional ao município de Jaci e de outras providências. Senhor presidente, as comunicar suas posições e projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite. Mais uma vez, boa noite, população de Jaci, a população que está aqui presente, senhores vereadores, aos nossos servidores, doutor Lauro. Hoje nós temos um pedido para usar a tribuna de um munícipe, o Raul Paulo, que queria ocupar a tribuna.
Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite, população. Boa noite, população presente. Servidores da casa. Eu vim nessa noite não só pôr a minha cara a bater, mas também das crianças dessa cidade, juntamente com algumas populações que recusam a vir por medo, né, de retaliações. E estamos aqui para defender a nossa população e também nossas crianças. Eu venho aqui para falar sobre a escola, a qual está sendo construída e foi paralisada. Temos visto que essa escola está sendo usada como um ponto para uso de drogas, comercialização de entorpecentes. Está sendo usada para que pessoas tenham relações sexuais ali dentro. E isso tem afetado não só a população que passa por perto, mas também as crianças que estudam ali. O ano passado, na gestão passada, eu solicitei ao Toninho, que era secretário de obras, para que fosse feito o fechamento, fosse fechado o local, para que as pessoas não tivessem acesso. E a solicitação não foi atendida, né? E as crianças não têm a obrigação, né, de estar sentindo o cheiro da droga. Até porque ali é uma escola, ali estão crescendo, estão criando, formando um caráter para serem um cidadão com caráter. E, infelizmente, né, a gente tem visto aí que alguns pais... Temos visto aí que algumas pessoas não têm levado isso a sério, né? Estão deixando um pouco a desejar. Então, eu venho aqui encarecidamente a pedir a cada servidor, a cada vereador, que possam fiscalizar, né? Eu peço encarecidamente que possam fiscalizar. E eu peço aos senhores vereadores que façam uma solicitação para que possam ser feito um fechamento ali. E também a fiscalização para que não possa novamente ocorrer, porque as crianças não podem ter acesso a isso, à droga, à prostituição, aos vícios. E estamos aqui para isso, para defender não só a sociedade, mas também as nossas crianças. Então eu peço, né, o uso dessa palavra para isso, né, para que seja visto ali não como... algo para engrandecer os vereadores. Mas imagina que cada um de um filho de vocês estivesse ali dentro estudando. E eu gostaria de que vocês imaginassem seu filho estudando ali e no final da tarde chegar e falar: mamãe, papai, lá na escola do lado tinha um casal fazendo coisa errada. Ah, papai, mamãe, eu vi fulano de tal usando maconha, vendendo. É certo isso? E... não tem necessidade de uma criança chegar em casa e questionar o pai ou a mãe sobre isso. Então eu peço a cada vereador, né, que possa fiscalizar, para que possa cobrar e que possa solicitar de uso de emergência o fechamento, né, dessas entradas que dão acesso ali dentro da escola. Então, eu agradeço... pela palavra, pelo uso da palavra, e como cidadão e jaciense, como munícipe, eu vou estar sempre presente aqui para cobrar, para fazer o que é de direito, não só da população, mas também de toda criança que faz parte dessa cidade.
Raul, boa noite, tá joia? A sua preocupação, Raul, é a nossa preocupação, já não é de hoje, mas que a gente está pedindo, foi feito vários requerimentos para a prefeitura, foi feito vídeo nessa escola, foi feito aqui, teve um projeto de lei que a gente votou, leiloando os terrenos que a prefeitura tinha vago para terminar essa escola, mas infelizmente até hoje a gente não teve retorno da prefeitura. Então sua preocupação é a nossa também, e já não é de hoje mais que a gente está pedindo, com requerimentos, inclusive a gente até tem requerimento aí, com requerimento, com vídeos e outros. Tá certo?
Tá certo. Então eu peço também encarecidamente ao prefeito da cidade, Fabiano da Silva Moretti, né, para que possa estar averiguando esse projeto que foi enviado aí, esse requerimento que foi mandado aí para a prefeitura. Peço encarecidamente ao secretário de obras, que é responsável por essa área de fechamento, para que possa dar um positivo, não só para a Câmara, mas também para as populações de ACS. Eu agradeço a minha palavra, que todos tenham uma ótima noite, uma semana abençoada, e que Deus venha abençoar a vida de cada um. Obrigado.
Obrigado, Raul. Então, eu já nem preciso nem de comentar, né? Beleza. Não preciso nem de comentar. Já fica aí estendido, ao nosso secretário, que tome as devidas providências a fim de amenizar o prejuízo, entre aspas, é um prejuízo mesmo para nossa população mais nova. Porque nós adultos conseguimos, vereador Elton, vereador Banana, assimilar e absorver algumas coisas, filtrar. Agora as crianças ainda não. Tem crianças aí na idade de estar forjando o seu caráter ainda. Então essas coisas, muita gente acha que não, mas realmente pode distorcer ou desviar as crianças aí dos seus caminhos, Caminho bom.
Presidente, só corrigindo aqui, indicações, Requerimento, porque eu estava lendo o requerimento aqui, aí eu falei requerimento.
Tranquilo, João. Obrigado. Bom, hoje eu recebi uma ligação de um cidadão que ele estava cobrando uma coisa no qual a gente vem cobrando já tem algum tempo, vereador Elton, todos nós, que é sobre as placas com o nome das ruas. Tem cidadão aqui que está pagando seus impostos, pagando seu IPTU, e não tem serviço de correios, não tem serviço de entregas do pessoal aí que compra pela internet. Então, ele tem que pagar uma taxa para o correio fazer a entrega lá. E nós votamos nessa casa vários projetos para delegar nome de ruas, que são os logradouros públicos, Então, e em visita à prefeitura, nós vimos que as placas já estão lá. Só que essas placas já estão lá, tem uns 2 anos e pouco. Então, como eu falo sempre, eu não estou aqui, ainda bem que é ação de metal, eu não estou aqui, eu não estou aqui para atacar ninguém e nem para ser atacado também. Eu estou aqui para defender a verdade, cobrar e fiscalizar. Ouvir a população é mais que minha obrigação. E trazer para o plenário
porque aqui é a casa do povo e não a casa de alguns. Nós aqui trabalhamos com toda a democracia. Eu ouço todos os vereadores, ouço a população. Claro que nem todos concordam com o que a gente fala. Igualmente, eu também não concordo com algumas coisas que são ditas. Eu até sou atacado, né, nas redes sociais, e agradeço muito a Deus por isso, porque do mesmo jeito que tem pessoas que gostam de mim por eu trazer a verdade, por eu trabalhar de forma clara e objetiva, não ter rodeios nas coisas, por trabalhar assim de forma direta, tem muita gente que gosta do meu trabalho, né? 90% da população. Mas tem alguns que não gostam de mim e ficam me atacando nas redes sociais pelo mesmo motivo. Mas eu só tenho a falar para os militantes políticos. Vou continuar na mesma pegada. Estou trabalhando dessa forma desde o início do mandato. E não vai ser agora que eu vou recuar. Juninho, você tem medo de morrer? Não, você vai matar Nico. Você vai matar Elton. Não, sim. Pronto. Vereador Jonathan. É o mais nervoso, né? Daqui do plenário é o Jonathan. Eu não tenho medo mesmo de morrer, não. Mesmo porque nós estamos todos aqui trabalhando com toda seriedade, sinceridade, transparência. Se for para morrer por essa causa, vamos então, porque foi para isso que eu fui eleito. Não estou aqui para distorcer, não estou aqui para maquiar e não estou aqui para atacar, né? Mas não posso abaixar a cabeça para algumas coisas. Então, gostaria de pedir mais uma vez, em nome da população que está desassistida, né, por alguns serviços devido à falta da fixação lá das placas, né? Se paga o IPTU, então tem que ter os serviços nos quais também tem, como que eu falo, que o setor, o serviço público é fornecido. Então todos têm esse direito. Se paga os seus impostos, merecem e devem ter os serviços públicos todos sendo realizados com maestria, né? Bom, vemos também que tem muito lote aqui já se ainda sujo. A gente vê que o pessoal está colocando fogo sem dó. E então a gente tem que fazer o quê? Colocar as leis em prática. A prefeitura tem as leis normativas que ela tem que seguir, e nós, como cidadãos, também. Eu fico com o meu lote lá sujo e atrapalho o vereador Elton, o vereador Célio, que tem o lote dele limpo. Às vezes eu moro em um loteamento, eu vou citar aqui, por exemplo, o Vilas Boas, no qual ainda não tem o nome das ruas afixado. A gente votou, aprovou os projetos e até hoje, nada.
Presidente, hoje eu estive lá, tem muito mato também, como outros bairros do município, né? O bairro ali em cima da orla, né? Que até
Beira
o
Rio.
Beira Rio.
Beira Rio que chama, né? Não, Portal do Lago. Portal do Lago? Portal do Lago. Beira Rio é qual? Descendo a Pedra Negra, né? É Pôr do Sol. Pôr do Sol, é.
Tá cheio de mato. Muito.
Eu passei também ali, na onde...
E nós votamos no projeto, né? Para poder de multas, né?
É.
Que nunca foi executado.
Como vários, né? Não foram. Bom, quero deixar bem claro né, para a população. Aqui nesta casa não tem nenhum projeto, da saúde engavetado. Não tem. Nós votamos todo esse período que nós estamos aqui. Nós votamos a favor da saúde, da educação, de todas as pastas. Os vereadores estão aqui e podem me desmentir se eu estiver mentindo. Eu gosto muito de perguntar para os vereadores da base, porque é muito cômodo para mim perguntar para os vereadores da oposição, né, se eu estou errado ou se eu estou certo. Então, eu prefiro perguntar para os vereadores da situação, porque se eu tiver errado, vocês vão me corrigir, claro, né? Mas nós votamos aqui todos esses projetos. Agora, a gente vê, né, que algumas pessoas nos atacam aí de forma covarde, sorrateira, mas nós votamos aqui para a saúde tem 3-4 semanas, né? R$580 mil. E mais o mesmo valor para a educação. E aí a gente vê que fala assim, vai parar o transporte. Não vai, gente, não vai parar o transporte. Isso é mentira. Nós temos aí o contrato no qual já foi pago mais de R$1 milhão. Então, o transporte não vai parar por causa de combustível, mesmo porque quem é obrigado a abastecer os ônibus é a empresa contratada. Deixar bem claro, foi me dito, né, no, na semana passada, na quarta-feira, que o Juninho, presidente da Câmara, e a vereadora Olívia estavam travando os projetos de remédio. Não queria liberar dinheiro para comprar remédio. Nunca travamos esse projeto aqui. A gente fez uma emenda, mas para realmente a gente ter controle com o que foi gasto. A gente liberou R$580 mil para a saúde. Agora, a gente tem que pegar a documentação e ver quanto que foi gasto para a gente votar outra suplementação, se assim for necessário. Eu não tenho dificuldade nenhuma de colocar nenhum projeto aqui. Só que todos os projetos que chegam na Câmara, eu converso com os vereadores para ver se todos estão de acordo para ser votado ou não, porque eu não quero que um projeto tenha um pedido de vista e que se prolongue. Não quero, por isso que eu sento com os vereadores, vamos fazer assim, assim, assim. Então essa semana não vamos colocar em votação, semana que vem a gente coloca. Porque às vezes a gente, um vereador quer uma documentação, ou outro vereador não quer documentação, mas está com dúvida no projeto, se ele pedir vista, eu, na minha ótica, por mais que ele devolva a vista, mas é melhor não pedir a vista. Porque se pede vista, são 3 semanas o projeto parado para estudo ou esperando a documentação. Então, coloco bem claro, nós aqui não estamos segurando nenhum projeto. Tem 2 projetos aqui que eu acabei de falar com o vereador Elton e o Nelson sobre esses 2 projetos, que é o número 6 e o 24. Depois que chegar as informações, qual o vereador que pediu a informação? Foi o Jonathan? Rogério? Você, Rogério?
O Ranieri, acredito eu que foi lido. Se a dúvida era com respeito ao que foi arrecadado pelos leilões, acho que já foi.
Qual foi o requerimento, Ranieri?
Qual é o valor? Chegou agora.
Chegou hoje, foi lido aqui já no plenário, presidente.
Bom, então, para não ter o pedido de vista,
Senhor presidente, mas às vezes eu poderia colocar ele em votação e se algum vereador quiser pedir vista. Mas pelo menos.
Igual eu estou explicando aqui. Eu prefiro que não tenha o pedido de vista, porque senão vai 15 dias corridos. Não é isso, o Nelson? 15 dias corridos. Então, eu prefiro que o vereador de ontem veja os documentos, como chegou hoje. Então, não adianta nada ele pedir a documentação e não ter o tempo de ler. Eu até me coloco, né, à disposição, né, se depois que o vereador Jonathan estiver satisfeito com as informações, se ele devolver o projeto, a gente pode marcar uma extraordinária.
Qual que é a data, vereador?
Dificuldade alguma.
Vereador Jonathan, qual que é a data que foi protocolado? Hoje?
Tendo em vista que chegou hoje e não deu tempo dele ler, então eu acredito que é o nosso dever de dar um tempo para que ele estude a documentação. E se ele tiver a compreensão de toda a documentação antes de segunda-feira, não vejo dificuldade nenhuma de marcar uma extraordinária. E com apoio de todos os vereadores, claro. Porque nós não vamos ter tempo de deixar fazer como rege, né, o regimento interno. Mas com a autorização dos vereadores, a gente pode fazer uma extraordinária. Bom, então, peço mais uma vez carinho em tudo isso que foi dito pelo Raul e tudo que foi dito por mim, né, para que seja resolvido e sanado esses problemas o mais rápido possível, né, para não termos mais desgastes, nem a população, que é a verdadeira prejudicada, nem nós. Né?
Senhor presidente, esse requerimento que eu peço, algumas informações aqui, é a respeito do leilão que foi arrecadado, para aqui, né, que era para essa escola, aí quer mudar para o PSF. Mas eu me recordo que o jurídico nosso também pediu alguma documentação, não pediu semana passada? Para esse fim, alguma coisa do engenheiro... Isso é mais um documento. Então, acho que são dois documentos. Esse que chegou hoje e esse outro.
Então, chegando essa documentação, o projeto já vai para votação. Não estou aqui para segurar nenhum projeto. Bom, uma frase, né, muito interessante que eu ouvi de uma pessoa muito sábia, que eu estava conversando esse final de semana, ele falou assim que a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Então é uma reflexão... muito importante para que a gente faça, porque daqui a uns dias a gente não vai poder falar mais nada. Tudo que a gente fala, sempre vai ter uma pessoa que distorce o que a gente fala, até mesmo tira de contexto totalmente o que é dito para atacar as pessoas nas redes sociais. Então, depois dessa reflexão, eu passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Célio do Espetinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, vereadores, funcionários dessa casa, doutor Lauro, a nossa população que nos prestigia aqui com sua presença e aos internautas que vão nos acompanhar pelas redes sociais aí, né? Vou ser breve, senhor presidente. Gostaria de dizer aqui, o Raul Paulo, o senhor foi muito feliz nas suas falas, foi o que o Jonas já falou, essa casa aqui já fizeram algumas indicações para poder tomar providência dessa escola, tanto na sujeira, ou fechar, ou cercar, ou acabar. No começo do mandato, até comentei que o funcionário da prefeitura, mesmo se fosse mexendo devagarzinho, acabava de arrumar, mas eles acharam que não conseguia, não dava para fazer isso. Então, o senhor foi muito feliz, viu? E vamos esperar do executivo que tome providência, que realmente está feia a coisa ali. Eu não tenho ido ali não, pelo menos agora tem uns 2 meses, que a última vez que eu fui, eles perguntou, aí você não tem vergonha não, que eu entrei no corredor, fui até lá no fundo levar a minha filha e na volta eles me chamaram atenção com coisa que eu tenho esse poder de fazer, não tenho, eu tenho poder de pedir, né? Infelizmente está nessa situação aí, mas se Deus quiser, vamos aguardar que vai melhorar, vamos tomar uma providência aí. A respeito das placas, infelizmente está custoso a cidade. Lá no Vilas Boas é rua projetada, é rua não sei o que, dando colocar o nome na rua. Essa semana eu estava entregando umas coisas aí da internet e infelizmente fica um monte de casa para trás porque não tem placa. E as placas estão lá. Então, pedir para o Theo olhar com carinho aí, né? Ver se disponibiliza. Sim. Pedir o Theo para olhar com carinho aí, disponibilizar aí uns dois colaboradores de lá para poder. Se pegar aos pouquinhos, vai colocando as placas no lugar lá. Acho que lá atrás também, onde o Elton mora, já foi votado lá, já, Elton? Lá já foi votado o nome da rua, não, né?
Já, ué. Tem os nomes lá.
Então.
Inclusive, o nome lá do saudoso Joel.
Ah, sim. Então, gente, não tá difícil, pelo menos essas aqui do residencial Vilas Boas, aqui atrás do supermercado da Gelim, as placas já tá lá, nós já passou lá, já viu que as placas estão lá, então é falta de, eu acho que não falta mais material, é falta da mão de obra, ele pegar os colaboradores e ir lá e começar, aos poucos lá. A respeito desse projeto aí, eu lembro que o Dr. Lauro falou isso aí mesmo, Dr. Lauro, é o que o senhor falou, tá esperando aparecer do valor da obra, da onde que foi que saiu o dinheiro, acho que a resposta do dinheiro já saiu, né? Agora falta, eu não sei, tem que analisar ali para ver se veio o valor que vai ficar essa obra assinada pelo engenheiro da prefeitura. Segundo o parecer do senhor, foi isso, né? Vamos esperar aí, mais tardar, se possível, se Deus quiser, uma extraordinária, ou então, segunda, mais tardar, nós votamos isso aí, ó. Isso é coisa, é coisa boa pro município. Gostaria também de falar da obra, o que é bom, o que é ruim, né? Fala dessa obra do cemitério. Eu não fui lá, mas vi pelas redes sociais. Ficou uma obra muito boa mesmo, graças a Deus, do município. Diante disso, eu encerro as minhas palavras. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Sérgio. Nico.
Vereador Rogério Tongas.
Presidente, colegas vereadores, ao nosso assessor jurídico, ao nosso funcionário da casa, os que nos assistem aqui presencialmente, também que nos acompanham no YouTube, no Facebook, né, em todas as redes sociais, e também agora na rádio, né? Graças a Deus, funcionando. Então a gente agradece as empresas que ajudaram, né, porque a prefeitura infelizmente não quis ajudar, né, a construção da rádio. Mas agora a rádio está de volta aí para a nossa comunidade. Tem muita gente que gosta de ouvir rádio, né, e não está funcionando. Quero trazer aqui nessa tribuna hoje, gente, tem algumas pessoas que vieram reclamar para mim que a prefeitura não está aceitando atestado da OBS. Só aqui do PSF. Será que o que está lá atendendo não é médico, não? Então vamos fechar o BS e deixar só os PSF. Quem é essa pessoa que está trabalhando no RH que quer contestar um atestado de um médico? É só isso que aparece na nossa cidade. Chamar atenção também para os estados rurais, né? Está tendo muito pó, muita coisa, e está aí o período de chuva chegando, né? A gente brigou isso 4 anos, o Nico era o principal da guia das zonas rural e paralisou. Teve lugar que está dando aí 30, 40 centímetros de poeira. Falar aqui do Raul, você foi muito bom aqui, o Raul, nas suas palavras, muito bem ditas. Essa escola aqui em frente à Câmara, ela já tem 8 anos que eu falo nela. Né? E os demais 4 anos, né? 3 anos e meio. E infelizmente fizemos tudo para ajudar, inclusive os lotes, né, os terrenos que são doados contra loteamento, sobra um pedaço de terreno para a prefeitura. Até isso nós autorizamos para o prefeito leiloar para estar aplicando na escola. E me parece que foi sim vendido alguns terrenos. E não foi mexido nada aqui nessa escola. E concordo plenamente quando a gente está cansado de falar que tem uma escolinha aqui perto, né, fechar pelo menos essa escola aí, né, está muito perigoso, a questão de gente escondendo e tudo mais, né, pode ali. É muito sério isso e infelizmente o prefeito fechou os olhos para essa obra. A administração, ela não olha para essa obra aqui em frente à nossa Câmara. E o que me entristece mais é quando fala que tem muito dinheiro, né? Tem que gastar mesmo. E eu até acho que tem que gastar mesmo, mas tem que gastar certo. Não é só pegar 1,5 milhão e gastar com forro. Por isso aqui, ó. É bem-vindo, mas tem muitas prioridades aí. Hoje chegou uma pessoa pedindo uma ajuda para fazer uma cirurgia, né, que a prefeitura não quer fazer. Então, essa casa está aqui tá para isso, né? O orçamento, infelizmente, nós votamos orçamento, mas quem executa é o prefeito. O vereador não tem poder de ir lá pegar a caneta do prefeito e fazer nada não, gente. Então, infelizmente, isso aí fica a critério lá da administração. A Câmara foi aqui cabeçada pelo vereador Elton, de ontem, o pessoal, de fazer as ruas, né? Dar nome às ruas dos novos loteamentos. Né? Deu, o prefeito comprou as plaquinhas, está lá em cima da mesa lá do armário da licitação. Parece que eu vi uma foto dessas placas aí com alguém, com algum vereador. E não foram colocados os nomes das ruas, das plaquinhas, né? Então fica dificultando tudo com isso. Os moradores, questão de GPS, questão de entregas, né? Então, é isso que vai acontecendo. Me lembro também de ter aprovado na casa um projeto com um pedido de urgência do seu prefeito para a limpeza dos lotes, né? Tanto da prefeitura quanto dos proprietários, né? Privados. E, infelizmente, o que a gente tem visto aí é muito lote, né, sujo. O tempo está muito seco, muito fogo, né, para limpar. Então a gente pede aí que ele tome algumas medidas, né, com isso para realmente fazer valer a lei para o nosso município. Né? Está muita fumaça, muito empoeirado, tempo muito seco, e a gente fica aí, né, gripado e todas essas doenças aí respiratórias. Né? Então, a gente pede aí as melhorias. Também no trânsito, né? A gente pede o trânsito da escola, onde saem as crianças. Nós vem pedindo aqui há muitos anos, há muito tempo, para que seja colocada ali uma paralisação na hora de entrar e sair as crianças, que é muito perigoso. Então a gente vê ali a necessidade, né, de uma pessoa para estar olhando, né, a questão aí das crianças. Falar também do cemitério, como o Sérgio falou, realmente ficou uma obra boa. Foi aprovada, né, já foi inaugurada, e está aí agora à disposição da nossa população, para aqueles que ainda não têm, né, seu túmulo, já pode então adquirir agora o seu túmulo. Né? Só lembrando que agora tem uma taxa para ser paga, antigamente não tinha, né, agora vai ter. tanto no novo quanto no velho. Então é mais um custinho aí pro pessoal, mas é assim que funciona, né? Tem que pagar alguma coisinha para ter as coisas bem organizadas.
Vereador, inclusive quando a gente pede vista em algum projeto desse, é exatamente para isso, né? Que igual esse projeto aí que tinha taxa, né? A gente tem que avaliar, olhar sim, para baixar o custo para as pessoas, né? Obrigado.
É, com certeza. Essa questão de vista, né? Questão de. Eu nem vou falar mais isso, porque isso é um direito, né, de cada um. Nessa casa existe um regimento para ser seguido e tem que ser respeitado, né? E cada um respeitar aí a opinião de cada um. Então a opinião da gente é essa, né, com relação a isso. Eu jamais vou me correr da minha responsabilidade se eu tiver que pedir vista, se eu tiver que pôr emenda, se eu tiver que reprovar. Eu não estou aqui para fazer vontade do prefeito, estou aqui para fazer a vontade do povo. Então a vontade do povo é fazer para o povo. E falo muito também, a prefeitura não está ali para ter lucro, né? Você não tem que comprar 1 milhão e vender 1,5 milhão para ter 500 mil de lucro. Então o dinheiro que vem é para ser gasto com a população mesmo. Então, eu não acho justo, né, ter que brigar. Eu não vou citar nomes, igual teve uma pessoa que veio até mim hoje e falou que precisa vir seu filho, né, em outra cidade. E o procurador do município falou que não vai arrumar. Aí eu falei para ele, se ele arrumar esse papel, né, que foi feita a avaliação da assistência social e que pode ser feito, eu mesmo levo esse papel lá no Ministério Público e denuncio. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Período eleitoral é uma coisa. Uma coisa que vai ser feita com uma pessoa que precisa é totalmente diferente de questão eleitoral. E ano eleitoral também. Então, eu, na minha posição de vereador, estou aqui para ver o lado do povo. Eu não estou aqui para ver o lado de prefeito. E eu falar que eu não comungo, né, com a administração atual é um direito que eu tenho, né, uma opinião que eu tenho do meu conhecimento. Então, graças a Deus eu tenho conhecimento disso. A vereadora Olívia, né, até traçou alguns elogios na passada. A gente não sabe tudo, mas pela experiência a gente sabe, sim, um pouco, né? Graças a Deus a gente tem, sim, além da formação, tem a questão da experiência. Então, estamos aqui para ajudar todo mundo, né? Acredito que eu tenho também, o vereador Nelson também tem experiência. Então, alguma coisa que precisar, estamos aí para ajudar. Então, por hoje é só isso, ô, presidente. Obrigado, boa noite a todo mundo que nos assiste. Ah, só lembrando que o presidente falou de pessoas covardes, né, que falam aí nas redes sociais. Chegou um áudio para mim aqui hoje, talvez eu vou fazer um BO amanhã, tá? Dessas palavras, pelo menos eu vou fazer, né? Agora falou de mais 4 vereadores, se os 4 vereadores quiserem fazer, eles fazem, se eles não quiserem, eles não fazem. Chegou para mim, eu vou fazer, tá? Porque eu acho que a gente não merece a pessoa pregar mentiras para a nossa população com relação ao nosso trabalho que está sendo feito aqui. Eu acho que nada, não tem nada a ver a gente querer saber onde está sendo gasto o dinheiro. Você travar uma coisa é uma coisa. Você querer saber aonde está sendo gasto é totalmente diferente. Não tem nada, a gente não pode misturar as coisas, não. Lado político, nada disso. Passou as eleições, o prefeito ele é obrigado a administrar para 7.003 pessoas, habitantes na cidade. Então não pode sair por aí falando as coisas aí sem saber o que está falando. Você, pelo menos, vem aqui procurar as informações. Pelo adesivo do carro, a gente vê o caráter da pessoa que está falando da gente, né? Mas, então, é dessa forma que funcionam as coisas. Se você não faz nada, daqui a pouquinho você está fazendo o que quer e você está quieto, né? Então, eu acho que nós temos que fazer valer o voto que nos elegeu. E aqueles que gostam, como o presidente falou, que gostam da gente, bem, mas tem a população que não gosta também. Não tem gente que 100% gosta da gente, não, hein? Então, mas, né, 90% aí aprovando, tá bom. Então, a gente, só tô falando, viu? Essa pessoa sabe com quem é, e amanhã estarei fazendo, sim, um BO dessa pessoa, porque ela não pode sair falando, né, aleatoriamente, as coisas que não sabe. Então, primeiro tem que, pelo menos, procurar saber, né, o que está falando. Então, falou que eu, a Olivia, o John, o Célio e o Juninho estão votando contra os projetos. Sendo que aqui não tem nenhum projeto aprovado. Está tudo aprovado, está tudo funcionando. A única coisa que a gente quer saber é onde está sendo gasto. Isso é um direito nosso, nós também fomos eleitos. O prefeito foi eleito, e não foi eleito por votos? Nós também fomos eleitos por voto popular. Então, o mesmo direito que ele tem, nós também temos. É, obrigado, pode prosseguir, Nico.
Vereador Nelsinho, da funerária.
Presente, amigos vereadores, população presente, boa noite a todos. Boa noite à minha digníssima esposa, que veio fazer uma visita para a gente hoje na Câmara. Boa noite, Muriel.
Vigiar o seno, né?
É um prazer estar aqui. Presidente, a gente ouve, né, as pessoas pronunciar e a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Como o senhor mesmo disse aí nas suas falas, que o senhor não tem medo de morrer, eu só tenho medo de levar cadeirada. Então, vou maneirar nas minhas palavras para a gente poder ter ordem, né? A gente fala, mas a gente sabe que tudo que a gente faz aqui é pelo bem comum, que é pelo povo. E às vezes a gente se estressa nas palavras, ou às vezes aumenta a voz, mas com todo respeito, porque aqui somos cidadãos e somos amigos. Independente do partido, da posição, acabou a reunião, somos todos amigos e devemos respeitar, né? Então, isso fica bem claro para as pessoas saberem que não tem nenhum inimigo aqui.
Não, senhor, eu vou ter que pausar o seu tempo. É muito importante ter falado isso, porque às vezes, acho que depois que acaba a reunião, a gente traz para o coração, né? A gente nunca levou nada para o coração, tanto é que acaba a reunião, a gente conversa, às vezes eu te ligo, você me liga, e tudo é entendido, né? E
verdade.
Como você falou, que é tudo para o bem comum da nossa população.
A gente tem que saber reconhecer os erros da gente. Conta uma história rápida aqui. Numa das reuniões passadas, eu com o John teve uma desavença aqui. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Depois eu estava procurando ele na cidade e ele me procurando para a gente pedir desculpa um para o outro. Então é assim que funciona a democracia, né? Respeitando um ao outro. Senhor presidente, esse final de semana teve a corrida organizada pelo Corguinho. Quero parabenizar ele pelo evento. A gente precisa de mais eventos assim, porque esses eventos ele traz entretenimento à cidade. A cidade fica cheia, as pessoas vêm de fora, conhecem a cidade e o Corguinho, cada dia que passa, ele vem trazendo eventos para incentivar a população. E as pessoas vêm, né, e conhecem a cidade, quem sabe até resolve morar na cidade. Então é assim que a gente faz o turismo, a cultura de Jaci, promovendo eventos. E o Corguinho, ele se destaca nesse requisito, dá os parabéns para ele por esse evento. No mesmo dia teve o evento lá na ZK9, onde os jovens do município tá disputando lá os torneios, e eu passei lá, a gente vê a alegria das crianças estar treinando lá no TK9, né? Pessoas crianças que pais procuram a gente na rua e falam da gratidão que está agora, sabendo que o filho pode estar lá fazendo a aula no mesmo lugar que onde pessoas tinham que pagar R$80 para poder fazer essa aula. E hoje é gratuito, através do projeto Esporte para Todos, da Prefeitura Municipal de Jaci. Então, quero continuar parabenizando o prefeito Fabiano por essa parceria com a TK9, como tem com a capoeira, como tem com a zumba, com balé, com vôlei, com handebol. Esqueci algum?
Não.
Não, né? Se eu esqueci, me perdoa. Tá bom, obrigado. Então, é isso. Quero agradecer ao Fabiano por isso. O prefeito Fabiano. Senhor presidente, a gente fala que quando a gente é eleito, o vereador ele é eleito para fiscalizar e denunciar os erros do prefeito, né? Mas a gente vai mais além. Eu acho que o vereador ele tem que buscar recursos para a cidade, né? Ele tem que ter um conhecimento, pelo menos, na área de poder, às vezes, não falar em público, porque às vezes a gente mostra muito numa rede social falando bonito, mas é vazio, não faz nada. E eu não. Eu, graças a Deus, nesses 8 anos de vereador, eu pude sair daqui e quando eu saí eu voltava com recursos para a cidade. E uma delas, graças a Deus, começou hoje, né? Através de um pedido aprovado pela Câmara, mas com a indicação do vereador Célio, as câmeras de monitoramento estão começando a ser colocadas hoje na cidade. Então, isso é um projeto que a cidade toda acolheu. Eu falo, né, com respeito ao vereador Célio, a gente tem que indicar mesmo, mas a gente, às vezes, também tem que buscar o recurso. E eu consegui esse recurso de R$500 mil, e esse recurso agora está sendo já executado na cidade. Então, quero parabenizar o Célio pela indicação, Célio, né, e pela iniciativa. Pode falar.
Permite, vereador?
Claro.
Eu agradeço você pelo reconhecimento, Nelson, mas quando eu fiz o projeto, segundo a administração, disse que não conseguia instalar, porque o projeto que eles instalaram era muito maior do que esse. Né? Aí o próprio Fabiano falou assim, não, gente, vamos fazer uma coisa menor, que dá para nós já instalar de imediato para começar. Mas, graças a Deus, parabéns, porque a única cidade por perto aqui que não era monitorada era Jaci. E agora, como o senhor disse, já começou a instalar hoje.
Isso.
Parabéns à população que ganha.
Verdade. Eu falo quando, só para a população ficar claro, a gente tem sonhos, projetos, mas o vereador ele não pode fazer nenhum projeto que gera custo para a cidade. Ele pode fazer indicações. Foi o que o Célio fez, e com o pedido do deputado Charles Evangelista, esse recurso veio, né? E já está sendo executado na cidade, começou a executar hoje. Então quem ganha é a população, porque agora vai ficar uma cidade mais segura, né, onde as pessoas vão pensar 10 vezes antes de cometer um crime, de cometer um vandalismo. Né? A gente vê que a cidade foi toda sinalizada com placas, mas a gente agora só vê o boletim nos postes porque não tem mais as placas. Alguém foi lá e arrancou essas placas de sinalização. Então, assim, o papel do executivo está sendo feito, mas tem pessoas que às vezes não se contentam com o trabalho, né, da administração, e vai lá, às vezes de sacanagem mesmo, e tira, né? Às vezes mandado também de alguém e tira. Eu só quero fazer uma correção aqui, porque graças a Deus, nesses 4 anos de mandato, eu consegui trazer muitas emendas, mas essa emenda não foi do Charles Evangelista, não, foi do Frederico, Dr. Frederico, de São João do Rei. Essa emenda eu pedi através do Carlos Lindomar, esses R$500 mil, e esse dinheiro já está na conta, já foi contratada essa empresa, que já está colocando essas câmeras na cidade. Além das câmeras na cidade, vai ter Wi-Fi grátis na praça. Então, é mais uma, né? Então, assim, eu acho que, independente de quem fez, o dinheiro veio e benefício é pelo povo. Falou do cemitério também, o cemitério ficou uma obra linda, né? Eu posso falar com propriedade, porque eu viajo muito nas cidades vizinhas, né? Trabalho no serviço funerário e vejo, né, o carinho que o prefeito Fabiano teve com a população em fazer aquela obra. Porque muitos prefeitos não ligam para isso. Acham só porque depois que a pessoa perdeu a vida, né, não tem mais carinho. E ao contrário, é ali que a gente, né, sente a dor da perca. E um local onde a pessoa pode ter um conforto, né, para poder despedir do ente querido, e o Fabiano fez com maestria. Ficou muito bonito o cemitério, ficou muito bonito o velório. Então, ou seja, é um dinheiro do povo retornando pelo povo. E com uma estreia, igual eu disse. Senhor presidente, nesses últimos anos, né, a gente tem que parabenizar a gestão, que além de ter reformado o PSF da Serra, onde foi um PSF moderno e bonito, ele fez aquele outro PSF na Pedra Negra, né? Onde vários relatos que já tive, que as pessoas entram lá, falam que lá é uma mansão. Tão bonito que ficou, né? Parece um consultório médico particular, né? Tão perfeito que ficou. E a população merece. E em julho, não vou recordar a data, o vereador Elton deve falar, o prefeito mandou também esse projeto pedindo para mudar a dotação para poder reformar o PSF do centro. Então, se a gente tivesse, às vezes, agilizado, né, tivesse um pouquinho mais de empatia, hoje esse PSF do centro estaria já todo reformado, igual fizemos com o PSF da Serra. Mas a gente sabe que por motivos de eleitoral, né, esse projeto está agarrado aqui, respeito a opinião de cada um, mas eu creio que se é para benefício do povo, tinha que ter sido aprovado rápido. Porque o prefeito mostrou que ele é responsável pela saúde, que ele trabalha pela saúde de Jaci. Então, como foi feita a obra da reforma, né, do novo UBS praticamente, né, A gente fez o PSF da pedaneira e fez o da serra. Então, o centro não seria, ao contrário, seria uma obra também que ia ficar para a história. Mas, paciência, a gente sabe que nem tudo está na nossa mão. Tem coisas que dependem do executivo mesmo, né? Não depende somente do legislativo, e sim do executivo, mas precisa de autorização aqui. Então, infelizmente, não vai ser para esse mandato, né? Que essa obra vai ficar pronta. Mas temos um projeto lindo lá para aquele PSF, se Deus permitir, esse projeto vai ser executado, e quem vai ganhar é o povo. O povo que vai lá não é à toa, quando vai lá porque ele está precisando, e as pessoas que trabalham ali também precisam de um lugar aconchegante e mais delicado de trabalhar. Aí eu falo, mas o que está fazendo agora, só esse ano? Porque foi feito várias obras, entendeu? E ali ficou por último, não é porque gosta mais ou gosta menos ali, não. É porque foi reformado um, reformado outro, reformou outro, e agora chegou a vez dele. Mas eu creio que as pessoas vão entender que foi por falta de tempo mesmo, e vai entender. Outra obra que foi, né, de benefício para o povo foi aquela praça lá do lado do condomínio, lá, indo para a serra. Você me dá mais 2 minutos, presidente? Uma obra que sábado eu passei lá, por volta das 20 horas, praticamente que a cidade toda estava lá, tão cheio que estava. As crianças correndo, brincando. Então, assim, a gente vê que quando o executivo está pensando no povo, e o legislativo fez a aprovação, né? Apesar que demorou muito para aprovar. Depois veio a pandemia, demorou a obra, mas está lá, uma obra de qualidade que as pessoas estão desfrutando. Então, é assim que a gente tem que fazer, trabalhar pelo povo. E quando se fala, presidente, como o Rogério falou aí, que é áudio, é vídeo, ou é comentário maldoso, isso aí, infelizmente, é só chegar período eleitoral. Infelizmente. A gente tem que ficar, o vereador Rogério, mais tranquilo nessa parte, entender, porque, infelizmente, a gente não agrada todo mundo. Né? Pessoas que, às vezes, comem no mesmo prato que a gente, quando chega o período eleitoral, gostam do prato que comeu. Entendeu? Então, vamos ter paciência, porque dia 6 de outubro está aí. Independente de quem vai levar esse pleito, eu falo que até para a gente ir lá para o cemitério novo, precisa de 4 pessoas. Entendeu? Ninguém vai sozinho para lá. Então, vamos ter empatia e perdoar as pessoas. Deus mostra para a gente que a gente tem que ter compaixão das pessoas e perdoar. Que muitas dessas pessoas, às vezes, acham que está certo, mas depois vai ver que está errado. Deus abençoe a todos. Boa noite.
Vereador Elton, da ambulância.
Opa, deu. Muito boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
Elton. Aos amigos vereadores, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos prestigiam aí com as suas presenças. Quero destacar aqui no plenário meu filho Gabriel, né, que está aqui hoje. É uma alegria ter o meu filho aqui junto, né? Como Jeremias já teve também, né, Nico? É muito bom. Ao nosso jurídico, aos nossos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais, meu muito boa noite. Já inicio as minhas falas aqui, deixando um versículo da palavra do Senhor que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Para reflexão daqueles que estão nos acompanhando. Senhor presidente, como em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de estar mandando requerimentos e mais requerimentos, acredito que não foi só eu, alguns outros vereadores também, para manutenção da estrada, da rodovia que liga Lavras a Ijaci. E eu pude observar hoje que eles estão fazendo essa manutenção. Talvez um pouco tardio, porque o fogo pegou, tomou parte ali de algum trecho ali da rodovia, né? Facilitando a visibilidade, né? Porque o mato estava quase que fechando, mas eles estão ali trabalhando, limpando as canaletas. Está sendo um trabalho de manutenção que poderia ser mais ágil, mais a um tempo para todas as coisas. E como há um tempo determinado para todas as coisas, isso aí é um dos versículos bíblicos também que encontra em Eclesiastes, capítulo 3, chegou o tempo de instalação das câmeras e a nossa cidade será monitorada. Isso aí para nós que somos pessoas do bem, isso é ótimo, porque nós temos mais liberdade para transitar na nossa cidade, principalmente eu, tenho 3 filhos, tenho minha esposa, e às vezes eles precisam andar a pé, e a gente vê que uma cidade monitorada é uma cidade mais vigiada e mais segura, né? Facilitando também o trabalho da nossa competente Polícia Militar, que tem se empenhado cada dia mais em nos dar segurança na nossa cidade. Parabéns aí à Polícia Militar. E a gente precisa, sim, de segurança. O povo jaciense precisa ter mais conforto, ter mais tranquilidade para andar nas nossas ruas. Sabemos que Jaci é uma cidade turística. E o povo que aqui mora é um povo ordeiro, um povo do bem. Mas, como é uma cidade turística, recebe muitos e muitos visitantes de fora. Então, essas câmeras vão servir muito, né, para proteção e tranquilidade do povo jaciense. Até mesmo estava vendo um comentário do grande amigo Cleverton, né, o Quieto, e a preocupação dele é com o abandono de animais. E acredito que com essa instalação dessas câmeras, as pessoas que queiram a se desfazer do seu bichinho de estimação, às vezes vem para a nossa cidade, e acontece muito, né? E muitas das vezes a gente presencia, às vezes pensa que está brincando ali com o animal, quando quer ver o carro some e o bichinho fica ali, né? E isso aí vai inibir as pessoas que queiram soltar animais na nossa cidade, né? Então, mais uma característica aí das instalações das câmeras, que vai ser uma benfeitoria para a nossa cidade. Está monitorando não somente os vândalos, os crimes, mas também tudo o que aqui acontecer será bem monitorado pelos monitores, né? Acredito eu que o vereador Nelson pode me ajudar aí. Vai ter um monitor na delegacia e um contratado somente para monitorar na prefeitura. É isso mesmo, Nelson? 2 funcionários ali, 24 horas, monitorando a nossa cidade. Isso aí, depois de instalado...
Você me dá a parte, vereador?
Sim, com certeza.
Lembrar a população, os vereadores, que não foi feito um contrato com uma empresa assim, só de monitoramento, não. É uma parceria com a Polícia Militar. Entendeu? É uma empresa especializada já junto com a Polícia Militar, que faz esse serviço para a Polícia Militar. Tá?
Ótimo.
Foi feita uma reunião com a Brenda, que é a nossa... a tenente Brenda, né, com o capitão, com o coronel, e ali foi feita essa reunião e foi decidido assim.
Mais um motivo para nós estarmos dando méritos aí para a Polícia Militar, que tem nos ajudado bastante, né?
Vereador Elton, só uma partinha, para fazer uma pergunta para o Nelson. Nelson, o senhor sabe se vai ficar uma pessoa por conta do monitoramento às 24 horas?
Eu acabei de falar aqui, vereador Sérgio. É que vai ter 2 funcionários, um na prefeitura e também a Polícia Militar, que vai ficar por conta, 24 horas monitorado.
Ah, sim, então podia aproveitar a oportunidade, porque tem um problema muito grande na cidade por causa do 190, acho que é porque não tem quem atende. Já que vai ter uma pessoa, então, poderia voltar o 190, então, parece, né?
Vereador, pode chamar uma parte? Depois se o Juninho poder dar um tempo. Como esse projeto ele é feito com a Polícia Militar... O celular deles também vai estar monitorando com câmeras também. E lá vai ter uma câmera que quando passa um carro que às vezes está sendo procurado pela polícia, ele já dispara um alerta no celular do policial. Isso. E o 190, só para explicar a população, a gente já tentou já resolver isso. Mas infelizmente o 190, a pessoa tem que ligar, cai em Lavras. Aí eles transferem para a Polícia Militar. É por isso que a Polícia Militar ela disponibiliza um número de celular, para ficar mais fácil de entrar em contato. Mas se ligar no 190, vai cair em Lavras e Lavras transfere para a Polícia Militar aqui de Jaci.
Tá, ok, obrigado, vereador.
E esse projeto, né, das instalações das câmeras, né, a iniciativa aí partiu aí do vereador Célio, né, mas nós sabemos que a emenda parlamentar veio da tão incessante busca, né, para a melhoria da nossa cidade, através do vereador Nelson. Né, e falando em emendas parlamentares, eu quero parabenizar o vereador Nelson, que é um dos que talvez o mais, que mais conseguiu emendas parlamentares para a nossa cidade. E a gente vê o prefeito, às vezes, fazendo live, inaugurando obras, trazendo veículos, né? E eu já corrigi ele. Falei, ô prefeito, às vezes você esquece de estar dando também méritos àquelas pessoas que conseguiram as emendas, né, vereador? E eu, particularmente, eu tive a oportunidade de estar indo em Belo Horizonte várias e várias vezes, e com essas idas e vindas, consegui também 700 mil reais, que foi enviado pelo até então, na época, deputado, o Charles Evangelista, 150 mil através de um outro deputado, Coronel Henrique, não, Coronel Sandro, Coronel Henrique é do Cordim. É porque nós temos assim uma amizade com a parte militar, né, e eles ajudam muito o município. Então, nós conseguimos essas emendas, e a última agora de 800 mil do Carlos Viana, e todas essas emendas, elas já caíram no cofre público, foram utilizadas, e o que mais me agrada, que é a menina dos meus olhos, é onde eu trabalho, é na área da saúde. E através da área da saúde, as emendas que o Charles Evangelista indicou em meu nome e também no nome do vereador Nelson, ela foi usada na época mais triste que nós passamos aqui no nosso município, não somente no município, mas em todo o território brasileiro e mundial, que foi a pandemia. E quando eu falo da pandemia, às vezes, então é fácil, você consegue, o vereador, o deputado vai, põe o dinheiro na conta, do seu bolso não saiu nada, não? Eu falei assim, eu também ajudei, eu também pude contribuir. Quando foi necessário alguém para dirigir a ambulância, para carregar e transportar os pacientes de Covid, eu tinha 2 meses de férias para tirar esses 2 meses de férias. Eu acho que é a primeira vez que eu estou testemunhando isso aqui, porque isso aí foi algo de Deus. Eu tinha 2 meses de férias para tirar, fui lá, fiz todo o acerto, beleza, não, a partir da manhã está de férias. E houve a necessidade, viu, de estar tendo um motorista de ambulância ali. Ah, mas não precisa chamar o Elton, não, porque o Elton é de férias. Aí eu senti no coração que era necessário eu estar ali naquele momento. Não estou falando isso para me engrandecer, de forma alguma, mas a população precisa saber quem realmente ama o nosso município. Quem realmente tem interesse pelo nosso município. E eu abri mão dessas férias para poder estar transportando os pacientes de Covid naquela época, que foi uma época muito dolorosa. E hoje, graças ao bom Deus, nós passamos esse período, mas essas emendas parlamentares também serviu para pagar tomografia, que tomografia nós fazíamos, até foi 2 minutos, até parente do Juninho também, não lembro quem foi, que eu transportei ela também. Tomografia, a gente fazia 7, 8, 9 tomografias por dia. E todos aí sabem, né, o transtorno que foi feito, mas Jaci nunca ficou desamparada. Sempre tem cidadão de bem que quer e ama essa cidade. Então eu pude ter essa oportunidade de estar ajudando dessa forma e correndo atrás. E tem um versículo bíblico que diz assim: o importante não é como começa, o importante é como termina as coisas, né? Se eu tiver aí a oportunidade de estar trabalhando pelo município, enquanto Deus me der vida, aqui estarei. Como eu tenho mais 1 minutinho ainda, quero parabenizar o Frank do transporte, né, que equipou todos os carros de viagem com a manutenção, troca de óleo, pneu, e tem pneu sobrando até o meio do ano que vem, os carros de pequeno porte para viagem, está todos ali resguardado para, de fato, que foi um de plano de carreira, de plano de campanha meu da última, está brigando e lutando pelas viagens, pelo transporte fora do domicílio. E, mais uma vez, o chefe de transporte, com toda a sua competência, agilizou tudo para que não falte a manutenção dos veículos. Encerro as minhas falas aqui, deixando o versículo, Romanos 8, 28, muito conhecido, e já até repeti aqui várias vezes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus abençoe a todos.
Vereadora Olivia Dali.
Mudei aqui.
Boa noite, vereadores, servidores da casa, assessor jurídico. Boa noite, população aqui presente. Boa noite, população que está nos assistindo pelo Facebook e pelo YouTube. Mais um dia, né, pela graça de Deus. E cansada. Né? A gente já chega cansado. Mas é o dia, né, a rotina do dia a dia, do cansaço. Como eu tenho bem falado todos os dias, até dia 31 de dezembro, estamos vereadores, independente de política ou não, então temos sempre que correr atrás do que nós, hoje, temos que fazer. O Raul, né? Foi falado da escola, a gente já tem pedido há algum tempo, pelo motivo, né, que todo mundo já tem reclamado, já tem falado, de como a escola está ali e o que está acontecendo ali dentro da escola. E concordo com você, onde a gente fala que as crianças estão do lado e as outras, né, pessoas estão de cá. Como vereadores, claro que temos que cobrar, então pedimos, né, fazemos indicações, requerimentos, e é para isso que estamos aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito do PSF do centro, porque, como foi falado aqui, o PSF ele precisa da reforma, como os outros PSF precisam de reforma. Só que não é em junho que o PSF do centro precisa de reforma. E não é porque é um ano eleitoral. O PSF do centro está desde o ano passado esperando essa reforma. Então, se tem... O problema de dificuldade hoje é índice, não é dinheiro, porque dinheiro tem. Então, é índice. Então, faz um projeto porque a gente queria saber por que que o valor que vai pagar para o PSF... Por que que vai trocar um artigo e vai colocar que era para outras coisas, vão fazer a reforma do PSF? Tudo bem, tem o valor, vamos fazer. Só que não é de agora que o PSF está precisando da reforma. Não é de junho para cá. Eu estou falando porque eu trabalho dentro do PSF. 8 horas do meu dia é dentro do PSF do centro. Se nem lá ao redor do PSF não é cuidado, não está sendo cuidado, não é de hoje que a gente tem pedido falado disso, não. Então, a responsabilidade não é nossa aqui. E como tem usado, hoje assim, ó, tem usado todos os termos para me prejudicar. Se eu falar um A aqui dentro, é capaz de falar assim, a Olivia que não quer que reforme o PSF do centro. Porque está passando do ridículo isso já. Está passando assim, do extremo. Eu não fico andando pelas ruas preocupado com o que os outros estão fazendo. Eu estou preocupado com o que eu faço. Eu fico preocupado das casas que eu vou e o que eu tenho que atender. Não fico preocupada. É cada dia uma pessoa chegando e falando que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu tive, temos aqui, vamos terminar o mandato, tem 3 anos que nós estamos aqui. E nunca ninguém veio falar agora. Por que que agora eu vou falar que vai acabar com o transporte escolar? Por que que eu vou tirar a festa, vou fazer isso, vou fazer... Eu nem vou usar as palavras que as pessoas agora estão falando, não. Futebol, esporte. Então, tudo que eu falar agora vai virar assim, a Olivia está fazendo isso. Ah, me poupe. De fato, eu não estou aqui para ficar brincando, não. E ninguém me escuta eu falando mal de ninguém na rua. O dia que eu tiver que falar mal de alguém, eu vou falar na cara da pessoa. Não vou. Aí fica ali, tá? Precisa, a gente precisa assim, do PSF, ok. Eu preciso do PSF. Eu trabalho lá. Os meus colegas de trabalho, os meus amigos estão lá. Os pacientes que são atendidos estão lá. E não é de hoje que a gente tem pedido, não. Não é de hoje que a gente tem pedido. Então, fazer isso de novo, colocar as responsabilidades em nós, igual estão falando aí, os fake news, né? Ah, porque fulano aprovou, fulano não aprovou. Aí só usa alguns vereadores que não aprovam. Nunca fomos oposição. Esse ano estamos sendo oposição. E aqui cada um trabalha de um jeito, né? Quem é beneficiado trabalha de um jeito, quem não é faz do outro jeito. É, sempre funcionou desse jeito, né? Sempre funcionou desse jeito. Ou eu estou falando alguma mentira? Eu acredito que eu não estou falando mentira, não. Nós fizemos. E os vereadores que se diz oposição é os que estão errados. É os que não trabalham. É os que não preocupam com a população de Jaci. A única certeza que eu sei é que quem sabe o que vai acontecer dia 6 de outubro é Deus. A única pessoa que eu sei. Única. As pessoas deviam parar de julgar, de falar, cada um procurar fazer o que for melhor para a população. E tenho certeza. Eu quero alguém chegar aqui e falar assim que eu não aprovei um projeto, que eu fiz alguma coisa por causa de picuinha política. Eu só não quero que usem o meu nome para fazer isso. Só não quero isso. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para preocupar. Tanto trabalho para fazer. Quem tem tempo para ficar o dia inteirinho sem fazer nada e ficar conversando fiado, que faça. Eu não estou com esse tempo, não. Cada um faz o seu trabalho direito, faça o que tem que fazer, mas não fica usando o nome dos outros, não. Tem pessoas, hoje, dentro de Jaci, tem pessoas que a gente nem conhece, que estão morando dentro de Jaci. E eu fico agradecida mesmo quando as pessoas falam bem de mim, porque alguém falou delas. Mas também fico, eu vou falar chateada, eu não fico não, eu fico um pouco com raiva. Quando as pessoas falam que eu falei isso, aí eu quero saber da pessoa, onde você ouviu essa fala? Onde ouviram essa fala? Cada um faça a sua política. Hoje, quando eu estava vindo aqui, eu falei assim, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo agora, pedindo votos, agora não estou falando nada. Agora eu estou falando como Olívia, servidora, e como Olívia, vereadora. Sempre trabalhamos a favor da população. Sempre fizemos isso. Hoje, graças a Deus, essas câmeras de monitoramento, a melhor coisa que aconteceu dentro de Jaci. Nós não temos segurança e o que as pessoas têm cobrado de nós. As pessoas têm cobrado de nós. E não tem um lugar que a gente não é cobrado sobre a segurança de Jaci. Ótimo. É ótimo, ótimo. É uma coisa boa para o município, a gente fica o quê? Agradecido por isso. Alguém vai achar ruim porque colocou câmeras? Não. É esse o trabalho. É esse o trabalho. Mostrar para a população que pode fazer. As pessoas têm que ter tranquilidade. As pessoas têm que chegar na sua casa e se sentir segura. Igual foi falado, os cachorros são abandonados dentro de Jaci. Realmente, não é só isso não que as pessoas vão poder ver agora, não. É muita coisa. Quantas vezes essa escola foi roubada? Quantas vezes? É aí que a gente tem que mostrar mesmo. Hoje a gente foi falado aqui, até nas mensagens, o pessoal falando do trânsito dentro de Jaci. Eu vou falar essa parte da escola, porque os pais, a gente tem pedido ali na porta da escola, tanto qualquer outro dos vereadores já pediu, que o trânsito ali na porta da escola ali, as crianças ficam, né? Pode acontecer uma coisa ruim com elas. Já pedimos isso. E as pessoas estão vendo que a gente está cobrando. Quem assiste as reuniões toda segunda-feira, quem acompanha as reuniões, ela sabe do que a gente está fazendo. E eu acredito que seria hipócrita de não falar que não está vendo. Estamos vendo nosso trabalho aqui todas as segundas-feiras. Os candidatos que estão aí, né, esperando, querendo, né, concorrer ao pleito, estão concorrendo ao pleito. Quando a gente senta nessa cadeira, a gente não trabalha só para nós, para cada um. Igual eu falei da outra vez. Nós somos eleitos pelos os candidatos do Nico, pelos candidatos do Jonathan. A gente tem que trabalhar para todos eles. A gente tem que escolher qual para quem vai trabalhar. Para todos os candidatos. Nós temos que trabalhar para todos os eleitores. Então, temos que cobrar. Temos que cobrar, temos que fazer o nosso trabalho. Temos que correr atrás. E, claro, a gente busca, né? A gente busca para poder melhorar cada vez mais o nosso município. Só, às vezes, não temos a oportunidade que alguns têm. Não temos. Somos 9 vereadores, mas não são todos os 9 vereadores que têm a mesma oportunidade de fazer e ser mostrado. De, às vezes, achar que está fazendo o trabalho. E cada um vereador é diferente um do outro. Cada vereador é diferente um do outro. O Juninho, ele tem uma esperteza em uma coisa, o Rogério também tem, o Célio tem, Jonathan tem, Nico tem. Vou só usar os nomes, porque são só esses aqui que estão no plenário agora. Eu tenho. E cada um vai trabalhar de uma forma. E cada um da população que está vendo aqui vão escolher os outros, os novos vereadores que vão estar aqui no ano que vem. Obrigada a todos. Boa noite.
Boa noite, senhor presidente. Eu que estou com a fala agora, o vereador Jonathan hoje vai, né, ficar por último. Senhor presidente, né, também quero comentar aqui os demais colegas vereadores, nossos juristas, servidores da casa, a população aqui presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Pegar um gancho da fala sua, senhor presidente, considerando as críticas, né? Eu sempre, às vezes, falo, né, aqui na minha sala, é algo que eu aprendi com o vereador Rogério Tungues. A pessoa que entra, né, para concorrer uma dessas cadeiras, né, seja aqui na Câmara Municipal ou seja lá no Poder Executivo, ele tem que saber lidar com a crítica. Se ele não souber, não adianta nem mexer com isso. Então, ou seja, isso acontece com todos nós, né? Pessoas, às vezes, que nos elogia e outros nos critica.
Ô Nico, mas só que, no meu caso, a pessoa veio falar que tem uma mágoa da minha família.
Aí
já é pessoal, né?
Sim, aí já levou pro coração, aí já levou pro lado pessoal, isso não é interessante. Então, assim, a gente tem que saber lidar com as críticas, eu sei lidar muito bem com isso. A única coisa que me incomoda um pouquinho, mas eu preciso saber lidar com isso, é quando a pessoa, né, às vezes fala que a gente talvez está sendo, de repente, desonesto, né? De repente, participando de coisas não lícitas. Isso me incomoda um pouco. Quando eu assumi, eu sempre falei que a gente tem os nossos valores, os nossos princípios, e são coisas que não tem como a gente negociar. Então, eu prezo muito por isso, né? Honestidade. A minha família, isso é algo que eu posso falar, né? Tem todos os defeitos, mas é uma família trabalhadora, né? É uma família honesta. Até contando um acontecimento aqui, senhor presidente, uma certa feita, né? Eu morava de aluguel e o senhor lá, muito direito, muito correto, fazia conta até dos centavos. E ele foi lá fazer o contrato e o escrivão lá até falou, citou, né? Disse, não, conheço aquela família, que lá não precisa nem de contrato. Então, assim, a minha família, eu posso dizer que é uma família trabalhadora, uma família honesta, e eu procuro valorizar isso. Então, é a única coisa que me incomoda um pouco, quando a pessoa quer, né, jogar a gente, ou seja, farinha do mesmo saco, né? Então, assim, é a única coisa que me incomoda um pouco. Mas, até aqui, Deus conhece o meu coração, conhece a minha vida, eu tenho mantido essa posição, e eu pretendo continuar com essa posição, né, de manter-se honesto. Senhor presidente, concernente esse projeto 624 aqui, já falou bastante, concernente a reforma do PSF. Desde o início da nossa gestão, né, a gente sabe que tinha muitas obras aí que estavam precisando, sim, de reformas, né? Então, muitas, já foi feito reformas, muitos prédios públicos, né, construção de algumas obras, por exemplo, nós cobramos muito. Alguns, talvez até mais um pouco, concernente ali a nossa UBS, a concernente ali, o PSF Serra, né? Então, o que ficou agora, concernente aos PSF, é o PSF Centro, que não é de hoje, está precisando sim de uma reforma. Beldor Livre, né? Ela tem bem mais propriedade para falar do que isso aqui para a gente. Então, esse projeto 624, o que eles estão fazendo, estão acrescentando, né, inserindo um artigo aqui, porque esse projeto dos leilões, que ele tinha uma finalidade. Então, o que está fazendo aqui é inserindo, né, mais esse ponto, esse artigo, para estar, que eles querem usar para fazer essa reforma do PSF Centro. Vai conseguir fazer a solução nessa gestão? Eu creio que não. Depois de aprovar, tem que fazer o processo, né, licitatório. Então, eu creio que não sai nesse ano, pessoal. Não sai. Então, assim, mas o importante é nós analisar com carinho, e eu creio que esse recurso, até o vereador que fez o requerimento, a gente já falou várias vezes aqui, porque quando foi feito aí, nós aprovamos o projeto para leiloar o terreno, são muitos terrenos, me parece só dois que conseguiram leiloar. Então, o recurso que está em conta hoje, né, até ali o executivo respondeu, é em torno de R$400 mil. Eu não sei que isso vai ser o suficiente para 411, né? Eu não creio que vai ser o suficiente para reformar, mas, ou seja, quer usar esse recurso para reformar esse PSF. Tem outras obras, assim, que precisam ser reformadas? Sim, tem, mas eu creio que hoje aquele PSF é bastante urgente, então nós possamos olhar com carinho. Eu creio que nós, para a posse de gestão, nós não sabemos quem que vai estar, tanto lá no Executivo, como aqui no Legislativo, né, dia 6 de outubro, que vão decidir. Então, assim, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é, e assim, eu sou muito a favor desse projeto, sim, inserir, mudar esse ponto aqui, e que possa usar esse recurso para a reforma do PSF Centro. Com certeza, as falas nossas aqui dos vereadores, pessoal, voltando à questão da crítica, tem muita pessoa que nos elogia e tem muita pessoa que nos critica. Isso aí é muito normal. Eu, como diz, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, muito menos eu, né? Tem muitas pessoas que nos elogiam, nos dão os parabéns, mas tem muitos também que nos criticam, e está tudo certo, tranquilo, né? Mas a gente tem que prosseguir, né? Então, assim, eu sempre procuro buscar o equilíbrio. Eu sempre procuro aqui reconhecer aquilo que está sendo feito, e também a gente critica aquilo que não foi feito, aquilo que não está bom. Pode pegar minhas falas aí, nessa reunião passada, que vocês vão ver isso, né? Aquilo que foi bom, foi. Eu falo, não, foi bom. A nossa saúde é boa. Tem problema? Tem. Problema em remédio, problema com exame, atendimento. Mas, no modo geral, a nossa saúde, ela é boa. Eu ando muito na cidade, ou seja, a maioria esmagadora que reconhece isso. Tem problemas, tem que melhorar, né? Mas dizer que a nossa saúde é ruim, isso aí não condiz com a verdade. Como nós vamos, né, colocar aí, ou seja, na cabeça das pessoas, se tem aqueles que acham que não é, tudo bem, mas a maioria esmagadora vai reconhecer. Tanto a saúde, mesma coisa. Tem problemas? Tem que melhorar os prédios públicos? Tem sim, com certeza, mas do modo geral é boa, né? Tem sim que melhorar. Então, assim, a gente sempre procura reconhecer aquilo que foi feito, aquilo que está sendo bom, e também criticando aquilo que não foi feito, que não está sendo talvez tão legal. Por exemplo, para os rurais. Quando eu falei com a vez, eu fui um dos que mais cobrou. Tem outro também que cobrou. O Juninho sempre cobra, o Rogério, outros demais, mas eu sempre cobrei. E eu posso dizer que alguns pontos até melhorou. Mas, no modo geral, para mim, deixou a desejar. Deixou. Não tem como eu chegar aqui e falar que está boa. Porque eu morei, ou seja, 20 anos na zona rural e eu tenho conhecimento de causa, para dizer. Então, sempre quero sugerir, desde o começo, que é o quê? Primeiro passo é contratar uma pessoa, né? Competente, quando eu falo competente, eu sou a pessoa que tem conhecimento de causa, tipo encarregado, para estar acompanhando aí os operadores, né, da reta, patrol, os motoristas aí, para estar acompanhando eles, uma pessoa que tem conhecimento de causa. Essa foi a minha primeira sugestão. Outra sugestão que eu sugeri, até hoje eu friso, é uma reunião, chamar o pessoal do Manual para uma reunião, para uma conversa, mostrar, porque a coisa que eles mais cobram é estrada rurais. Mas muitos também têm dificuldade. Talvez não deixe abrir o terreno, não deixe tirar a chorrada.
Se fazer uma bacia de decantação, é uma luta. Então, assim, já sugeri várias vezes para chamar esse pessoal para uma conversa, mostrar que isso precisa ser feito. Então, assim, eu vou te acompanhando. Então, precisa melhorar bastante o orçamento e estados rurais, né? Ou seja, por que eu falo que precisa, pessoal? O que acontece? Eles têm tudo gasto, né? Com combustível, né? Cascalho, etc, etc, etc. Aí tem um período chuvoso, ou seja, estraga muito rápido. Por quê? Porque a estrada não tira uma enxurrada, não faz o serviço que precisa ser feito. Então, ou seja, a gente tem que fugiu a palavra aqui? Tem que ter na raiz do problema, é essa palavra. Ou seja, o que mais estraga o estado rurais? É a enxurrada que corre dentro do estado rurais. Tá? Ou seja, tem lugar que corre 3 quilômetros. Nós estamos num período da seca, pessoal. Poeira, senhor, não tem jeito, gente. Essa do Rurais, poeira, não tem recurso, não. Vamos, né? Vamos ser sinceros. Né? Mas, ou seja, a hora que vier o período chuvoso, vai ter problema. Porque alguns pontos, ou seja, não foram arrumados como deveriam ser arrumados. Então, ou seja, eu sempre tenho falado isso aqui. Então, sim, que nós possamos orar com carinho pelas estradas rurais. Contratar, assim, uma pessoa que tem conhecimento de causa, né? Chamar, assim, os proprietários para uma conversa, né? Mostrar o que precisa ser feito para ter uma estrada aí boa. Senão, não vai conseguir resolver o problema se não fazer dessa forma. Eu falo hoje, um prefeito que eu tiro o chapéu, estado rurais, falador do Antônio Luizinho, viu? Eu era criança ainda, mas eu me lembro bem, viu? Aquele, assim, no primeiro maladeiro, ele fez um serviço excelente. Abriu o que tinha que ser abrido. Todos, não pulou ninguém, né? Fez um serviço legal que durou aí uns 4, 5 anos. E depois acabou que os demais não deu aquela sequência, né? Então, a gente chama atenção aí do executivo, né? Os próprios, né? Aquele que você eleita, que possa falar com carinho nessa questão. Outro ponto também que eu venho falar. Nós temos aí, pessoal, nós estamos no período eleitoral, onde tem bastante candidato, né? 4 aí o Poder Executivo e 112 que está concorrendo, 114 que vai concorrer 9 cadeiras, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, não. Mas eu falo, uma vez que a gente é eleito, a gente precisa, assim, se esforçar para ter um pouco de conhecimento como funciona, né? Aí a máquina pública, como as coisas funcionam, né? Para isso a gente temos aí servidores muito bons, muito competentes, que nos ajudam muito, temos jurídico, temos curso aí de capacitação. Então nós temos que esforçar para procurar entender como que funciona tudo. Então é muito complexo. A gente vê umas pessoas, às vezes, fazendo as suas campanhas, nada contra, pessoal. Mas infelizmente faz algumas promessas que não vai conseguir cumprir. Quem executa, é o Poder Executivo, é o prefeito, não é isso? É os secretários. Ele sim tem que fazer um plano de governo, tem que fazer assim, tudo isso aí. Mas o vereador não. O máximo que a gente podemos fazer é indicação. Nós não podemos fazer projeto que venha gerar gasto para o município. Então não tem como eu vir, ou seja, fazer uma promessa que eu vou executar tal obra, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não temos essa competência, não temos esse poder. Então é muito interessante que a pessoa procure, né, se orientar melhor qual que é o trabalho do vereador, que é fiscalizar, né, é legislar. A gente que aprovamos aqui o orçamento e temos que fiscalizar onde está sendo gasto. E quando eu falo em algumas falas passadas, assim, que a gente sempre fala, mas ele sempre, né, deixa assim um ponto, né, de interrogação. A gente tem que, nós liberamos o orçamento, né, e temos que fiscalizar onde está sendo gasto. Ou seja, vamos liberar assim, todo o orçamento e deixar o Poder Executivo gastar da forma que ele bem entender? Não, não é bem assim. A gente tem que analisar aonde está tendo uma necessidade e se houver essa necessidade, se tem recurso, se tem dinheiro, né, ou seja, na conta, aí que nós precisamos olhar com carinho, né, e liberar. 2 minutos? Já foi?
Ô vereador, hoje o senhor está falante.
Então é isso. Então eu vou ter que encerrar, né? Então é isso, né? Então a gente temos, é o nosso trabalho, fiscalizar, legislar, tem que saber onde está sendo gasto o recurso público, né? Então o meu tempo já esgotou, né? Então, antes que o presidente puxe na orelha, vamos passar aqui para o último, né? Diante do disso.
Obrigado, Nico.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, à população presente, a todos que nos acompanhem pela rede social, ao nosso jurídico, aos funcionários da casa, a todos uma boa noite. Pegando um gancho aí, Nico, das suas falas, você foi muito feliz em, né, porque a gente tem 114 candidatos a 9 cadeiras do Legislativo e a gente vê, sim, né, várias propagandas que vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando a gente está aqui desse lado de cá, a gente sabe como que funcionam as coisas, né? Que não é bem assim. É, prova viva disso foi o vereador Célio, né, que fez esse projeto aí e cobrou, graças a Deus agora vai ser executado, né? Então, eu tinha até marcado aqui também para falar sobre isso, Nico. Também tinha marcado aqui sobre a zona rural, né? A gente vê que a estrada está péssima mesmo, mas muito ruim, não está boa. Eu tive conhecimento de algumas estradas rurais aí, como Bom Sucesso, Bituruna. Então, ali no lado de Bom Sucesso está muito boa a estrada, cascalhado, vai caminhão pipa, a Goa, né, para a patrol passar. Faz o desvio ali da água, né? Para não impostar. Então, assim, as estradas rurais nossas estão muito ruim. A pá carregadeira até hoje não conseguiu consertar, né? Já vai para mais de 8 meses que está no conserto e até hoje não está aí. Patrol estragado, né? Então, a gente vê aí como que está. A gente espera aí que os que vêm agora, como diz o Nico, possa olhar com carinho para a zona rural, né? Sobre o transporte escolar, a vereadora Olivia falou aqui, já tive também bastante pessoas me perguntando se é verdade que a vereadora vai acabar com o transporte escolar. Na verdade, eu dou até risada, né? Porque a pessoa que ainda ouve uma conversa distorcida dessa, né? Hoje a gente está aí já há 20 dias, né, dessa campanha eleitoral e a gente vê muita conversa distorcida. O que a gente fala, a conversa é tudo modificada, né? A gente vê funcionários da prefeitura que a gente conversa com o prefeito, vice-prefeita, vereador Nelson, e tem funcionário que vira a cara pra gente, né? Então você vê aí que é muito distorcida as falas. Inclusive, estive fazendo campanha ali perto de casa, né? E eu tava chegando na hora, o vereador Nelson ainda até brincou. Falei, não, vou pular a casa do Jonas. Não, lógico que não, chega pra cá, porque eu sou um eleitor também, né? E eles chegaram, a gente conversou, né? E tudo em paz, porque aqui, na Câmara, é a mesma coisa de um campo de futebol. Foi o exemplo que eu dei lá pro Fabiano, pro Nelson. Dentro da linha, das 4 linhas do campo de futebol, tem divergência, tem empurra. Tem hora que sai até com o joelho quebrado, né? Mas é dentro ali, das 4 linhas, né? E eu espero que aqui também é a mesma coisa. Igual o prefeito falou, você me cobra muito, né? Estão brigando muito. Eu falei, uai, se eu fizer 10 pedidos, se atender 7, não vai ter briga. Agora, se eu fizer 10 pedidos e você não atender nenhum, eu vou ficar ruim com a população. né? E eu estou pedindo o que a população nos pede. Então, por isso, Fabiano, que é a minha cobrança constante. Porque estão pedindo. Eu tive esse final de semana ali na orla. Eu vou falar para vocês, está uma vergonha. Tinha até um casal lá estrangeiro. Eu fiquei com vergonha preso. Porque ali tá feio. Tá ruim demais. O pessoal ali não tem um banheiro para usar. Você vê que vai chegar aí agora a época de calor. Para onde a nossa população vai? Pra orla? Domingo lá tava lotado de gente. Então o único lugar que tem é a orla. Porque o plano diretor... Até hoje chegou aí? Já chegou, né, Rogério? Para a gente olhar onde é que foi bloqueado alguns loteamentos na beira da represa. Né? Então, você vê, o plano diretor ainda não chegou. Então, o único lugar que tem para a população ir é na orla. Mas aquela orla lá tem que ser retomada. As obras imediatamente. Está muito ruim. Eu e o presidente também estivemos na escola, na Padre Emílio, e a gente foi chamado porque teve uma denúncia. Tem uma caixa d'água em cima do forro, estragou o registro, e a gente tem até filmagem, né? E a água está descendo em cima do forro e caindo em dois baldes. E as crianças estudando do lado esquerdo e direito. Para baixo, foi o que a gente filmou e deu, né, ali um conselho.
Dá só um minutinho. Sobre esse caso aí, na mesma hora que vocês saíram de lá, eu fui informado que vocês estiveram lá. Eu liguei para o secretário de obras, o Leonel Té, e ele falou que ninguém tinha comunicado dele. Aí, no mesmo momento que eu liguei para ele, acho que se vocês ligaram também, não sei se vocês ligaram, ele foi lá e arrumou.
A Maísa, que é a diretora, nos disse que já tinha comunicado a diretora.
Ah, tá. Ele não sabia, né?
A secretária, quer dizer. Então, que bom que solucionou o problema, né? Agora espero que traga esse registro para baixo. Porque se estragar lá em cima, não tem jeito de... É muito difícil o acesso lá. Então, é o que a gente fala. Se a gente vai, é porque está tendo denúncia e tem que arrumar. Está tendo irregularidade. Né? Essa escola de frente à câmara aqui, o Raul foi muito feliz, né? Eu até falei na fala dele. Aqui está muito ruim também. Tá muito perigoso. Já fui cobrado demais, né? Daqui, como lixo, pneus, tem vídeo, muito usuário ali dentro mesmo. Então, assim, e agora, dessa obra do PSF, o que, que eles vão fazer? Eles vão tirar 400 mil que era destinado para cá e levar para o PSF. Agora vocês imaginam, o PSF ficou esse tempo todo esperando até agora. O documento chegou para mim hoje. Aqui, ó. 411 mil. Para mim poder analisar, né? E fora mais outro documento que o nosso jurídico pediu, que ainda não chegou. Então, assim, se tem um recurso próprio. Se tem, igual da outra vez foi falado, 10 milhões, 8 milhões, que faça o PSF com recurso próprio. Já deixa esses 400 mil aqui, que quando a gente fez o projeto, quando o projeto veio para a Câmara para poder leiloar os lotes e destinar o dinheiro justamente para cá, é para cá. Ó. Agora quer mudar o projeto para mandar para o PSF. Se tem dinheiro em caixa, faz o PSF com recurso próprio, manda para casa. A gente aprova. Né? Você vê que as perguntas do Raul servem para esse projeto. Se já tem 400 mil, já põe gente para trabalhar. Já começa a dar início. Né? Já começa. Eu vi agora, que umas duas horas antes, o Gilberto está fazendo uma obra ali, ele já cercou a obra tudo, né? Para poder o pedreiro trabalhar lá dentro. Então aqui tem que fazer a mesma coisa. Né? Com esses 400 mil já dá para dar um pontapé inicial. Sobre o transporte escolar, a gente vem buscando melhoria aqui a cada dia para a nossa população, gente. Ninguém vai acabar com o transporte escolar nenhum. E nós não temos o direito e nem podemos fazer isso. Isso não cabe a nós. O vereador Nico falou. Quem executa o projeto? Prefeito. Mais dois minutos? Então, isso aí é mentira. Né? Falar um pouquinho também do dinheiro que sumiu. Né? Eu mais o jurídico teve hoje na delegacia, mas o delegado não estava. Vou marcar outro dia para a gente ir, para ver que pé que está, porque a população nos cobra. Temos que dar o retorno para a população. Né? E eu sou muito cobrado com esse caso. Né? A Copasa também, senhor presidente. A gente vem vendo aí que de mal a pior. Né? Buraco para todo lado. Contas muito altas. E daqui uns dias acabou a seleção e vocês vão ver. Vai cortar água aí para todo lado. E, senhor presidente, queria aqui também dar os parabéns ao pessoal lá que fez o podcast, né? O Telvid, o Marcos, o Tchão, né? E também dar os parabéns para todos que esteve presente lá. E não poderia deixar de mencionar a nossa vereadora Olívia, que foi muito bem na sua fala, muito objetivo, né? E deu para todos entender também do plano de governo, né? Uma boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Jonathan. Senhores vereadores, quero só levantar uma pauta aqui, que é muito importante, né? Foi dito aqui sobre as emendas parlamentares que nós recebemos. Bom, vale a pena lembrar que nós temos um veículo desde o início do ano, R$160 mil, para ser adquirido pela Prefeitura Municipal de Jaci, que é destinado à saúde, mas a falta de vergonha na cara... Eu não consigo não estressar com algumas coisas. Mas a falta de vergonha na cara em não comprar o carro para a população é muito grande. O dinheiro já está na conta. Há muitos meses. E há alguns meses estão dizendo que está na licitação. Me ajuda aí, gente. Que licitação, mentirada. É uma das coisas que eu não vou aceitar é mentira, falar que está na licitação ainda. Então está muito ruim de serviço daí. Muito bom de serviço para algumas coisas e péssimo para outras. Outra indicação, 3 academias ao ar livre, R$50 mil cada uma. Por que não conseguimos? Porque uma documentação importante da prefeitura está irregular. Então nós perdemos 3 academias no valor de R$50 mil cada uma. E fora que perdemos alguns benefícios por causa do CAGEC que está irregular. Perdemos alguns benefícios e equipamentos para o Conselho Tutelar. Então... vamos deixar bem claro que algumas emendas parlamentares a gente vê que realmente estão sendo executadas. A minha da vereadora Olívia, não sei por qual cargas d'água, não foram. Uma é por incompetência de regularizar o CAGEC mesmo. E a outra, eu não quero crer que seja por picuinha política. Não quero crer, senhores vereadores, a população que nos assiste. Então, tendo desmistificado algumas coisas que realmente nós temos mesmo que trazer, as emendas, o vereador Célio, ele não fez uma indicação, foi um projeto de lei sancionado pelo prefeito, então a obrigação dele é executar um projeto de lei, independente se é com a verba que o vereador A, B ou recurso próprio. É obrigação, é projeto de lei, não é uma indicação. Né? Vamos deixar bem claro aqui para separar as coisas. Tendo dito isso, ó, eu quero lembrar que eu não falo coisas da minha cabeça, eu tenho documentos. Sempre terei documentos em mãos para não ser leviano com nenhum dos nobres colegas vereadores, muito menos com a população que paga o meu salário e de todos que estão aqui, no plenário. Coloco em votação, e segundo a redação final, o projeto de número 15/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar superávit financeiro 2024. Então, mais um projeto de superávit que nós estamos votando, para não falar que aí a Câmara não vota nenhum projeto. Deixar bem claro. Senhores vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Posso te justificar?
Sim, senhor.
Eu estou sendo a favor do projeto, só para lembrar, eu fui contra a emenda, viu?
Obrigado, vereador. Então, projeto aprovado por unanimidade do plenário. Coloco em votação o requerimento de número 66, que requer informações sobre as obras de construção das casas do programa Sua Casa Nova em Jaci. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Quero agradecer a toda a população de Jaci que nos assistiu até agora e convido a população que está nos assistindo que faça o convite para mais cidadãos assistirem nossas reuniões, porque é através deste e-mail, deste canal aqui no YouTube, no Facebook, que vocês terão transparência de tudo que acontece no nosso município. Então, fica aqui o meu apelo, o meu boa noite a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.